Brewcast, Season 2, Episode 6, All Unities Pay Attention.
Fala galera, como é que vocês estão? Como é que estão essas duas semaninhas aí que a gente não se fala, né? Semana passada acabou a gente não fazendo a nossa tradicional live aqui de quarta-feira às 15 horas. Para quem não sabe, a gente sempre grava aqui o nosso episódio do Brewcast toda quarta-feira às 15 horas. Semana passada eu me senti mal na terça e na quarta ali, e nessa época de corona, né, a gente fica tudo cismado com tudo. Graças a Deus não era nada, tô ileso ainda, mas enfim, o importante é que a gente está aqui. Passamos a esse episódio do Brewcast, né, que é o quinto episódio da segunda temporada, para essa semana, e vou ter o prazer enorme de chamar um grande amigo meu, o Matt, o Matheus Matar, né, para quem não conhece, é um especialista em vendas, inclusive ele já entrou aqui, deixa eu chamar ele aqui, já convidar ele aqui para entrar com a gente.
Falar muito sobre vendas, né, o mercado digital, ele está passando por um processo de amadurecimento muito grande, e time de vendas, com certeza, é um desses pontos. Seja bem-vindo, Matt. E aí, como é que você tá?
Fala comigo, Larinha. Como é que você tá, mano?
Bom demais. E você?
Cara, amei, mano. Tamo
antes
aí.
Antes de mais nada, obrigado por tirar uma horinha aí do seu dia, até na quarta-feira, né? Sei que não é fácil, rotina de vendedor e principalmente de CRO da Galaxy, eu sei que é corrida. Então, te agradeço já demais por estar batendo esse papo com a gente aqui, trazendo um assunto que... Eu sou entusiasta, eu estou aprendendo muito sobre isso agora, então além de poder te entrevistar, vou poder pegar até umas dicas para mim mesmo aqui nesse episódio. Então, obrigado mesmo, de verdade.
Legal, mano. Eu que agradeço aí o convite. Estou na correria danada aí, mas sempre a gente arruma um espaço, né? Isso aí não garra, não.
Legal, bem legal. Obrigado. Cara, para quem não te conhece, para as pessoas que nunca ouviram falar do Matt, não sabem quem é o Matheus Matar, enfim, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história. Você já teve um histórico muito grande aí, tanto na área de startups, na área de mercado de infoproduto, marketing digital, enfim, gostaria que você falasse um pouquinho de tudo que você já fez, que eu sei que não são poucas coisas, nem coisas pequenas. Fala bastante aí para gente.
Legal. Então, meu nome é Matheus Matar, a galera me chama de Matt, Matar, Matheus, cada um chama de um jeito. Hoje eu tô com 28 anos, eu comecei minha carreira vendendo franquia, então é um negócio muito diferente mesmo, é um negócio de ticket alto, acabava que era uma venda muito mais relacional, demorava muito tempo, a gente normalmente fazia feira de franquia, demorava um tempo para realmente entrega, e acabei tendo duas lojas também da creperia que eu vendi aqui em Belo Horizonte. E aí entrei um pouco nessa parte de varejo como um todo. Eu fiquei 6 anos nessa franqueadora, chamava Crepes, e aí eu saí de lá, fui para outra franqueadora chamada Racona Batata, entrei lá para estruturar toda a parte da franquia também. Lá não tinha nada, tipo, não tinha área comercial, não tinha área de projeto, não tinha nada de processo, não tinha nada mesmo. E aí também foi bem legal, porque eu consegui ter um aprendizado bem diferente, porque na parte da Crepes já tinha muito essas coisas já prontas, eu só ficava na parte de vendas mesmo, né? No Raccoon acabou que eu acabei assumindo como um todo. Na Crepes foram 47 lojas vendidas nível Brasil, então, tipo assim, teve um resultado bem legal. Aí cada franquia tinha um ticket de mais ou menos R$500 mil, não era uma coisa tão barata, a gente tinha negociação com o shopping, também era uma coisa bem chata, ponto de rua, que tinha luva, que é basicamente você ter o direito de uso de ponto. E aí fiquei nisso por um bom tempo. E aí eu tive a oportunidade mesmo de ir para a área do digital. O meu primo estava abrindo uma startup aqui em Belo Horizonte. Ele me chamou e falou, cara, estou precisando de alguém para realmente me ajudar a estruturar essa área comercial como um todo. Foi muito engraçado, que foi um mundo totalmente diferente para mim. Eu vim de uma venda totalmente relacional, de ciclo de venda alto, ticket alto e tudo, para vender uma loja online que custava R$199,90. Um baque, mano. Mas foi muito bom, porque, tipo assim, a Midas foi um queijo de sucesso bem legal. A gente começou... Quando a gente começou, a gente nem sabia que o que a gente fazia era dropshipping, mas a gente vendia produtos. Então, a gente vendia a loja online para o cara vender produtos que a gente tinha dos fornecedores parceiros. Isso é uma modalidade que hoje chamam de drop. Na época, a gente não sabia, então a gente aproveitou muito essa hype mesmo, desse nome, tanto Google, Face, a gente escalou muito rápido. Eu entrei na Midas, éramos 3 vendedores, e eu cheguei a ter um time lá de mais de 200 vendedores. E lá, totalmente diferente, ciclo de venda zero, ou seja, você vendia na própria ligação, era rodando tráfego todo dia, então, tipo assim, todo dia tinha lead novo caindo lá, a gente escalava o número de vendedores com base no número de leads que eram gerados, então isso é um desafio também que foi bem forte, porque, tipo, uma vez que a gente escalava o número de vendedores, para a gente diminuir o número de leads, era um desafio que não podia acontecer, senão tinha que diminuir o número de vendedores. E aí, para a gente manter tanto a conversão, custo por lead, quanto conversão de venda, foi um desafio bem legal. Eu fiquei lá por 2 anos, na Midas. Eu saí em março de 2020. Foi quando eu resolvi ir para a área de consultoria mesmo. Peguei muita consultoria na parte de vendas e marketing como um todo. E aí entrei no mundo de info, de lançamento. Eu fiz o primeiro lançamento, foi muito engraçado. Foi um convite de um amigo mesmo, que o pai dele tinha um curso de corrida. Na verdade, para a mente do corredor no início da pandemia. E aí ele falou, cara, agora os corredores não estão podendo correr mais por causa da pandemia, está na hora deles treinarem a mente, porque ele é ultramaratonista, ele corre coisa de 40, 50 quilômetros, aí corridas gigantes mesmo, ultramaratonas, no gelo e tudo. E aí a gente fez o lançamento dele, eu nunca tinha feito um lançamento na vida, foi realmente um testezão, só que como a gente já entendia muito de tráfego, principalmente de vendas, a gente fez esse primeiro lançamento investindo 2 mil, voltou R$ 32 mil. Aí a gente falou, caralho, que é isso? Esse mundo de lançamento é maravilhoso. E aí começamos a pegar um monte de lançamento, cara. Tipo assim, escalando absurdo mesmo. Ano passado eu fiz 26 lançamentos, como um todo. E aí no final do ano a gente começou a focar em produto próprio. A gente parou de lançar outras pessoas, parou de pegar com a produção, que a gente viu que é um mercado que, apesar de ser muito bom para quem está começando, principalmente para escalar, é um mercado que, querendo ou não, a pessoa que está lá do outro lado com a produção, se você não tiver uma sociedade com ela, tiver só uma parceria, acaba que ela pode sair a qualquer momento, você vai ficando caro para ela. Então, tipo assim, chega no momento, você já está investindo 1 milhão ali com a pessoa, só que, pô, você está levando 50%, então não fica tão legal. E aí a gente saiu, fechou algumas parcerias, continuou fazendo alguns lançamentos ainda por fora, mas ficamos muito focados em produto próprio. E aí, nesse meio tempo, eu voltei com algumas consultorias. Eu fiz uma consultoria lá no Curso Beta, lá em São Paulo, no Rio, desculpa. O Curso Beta é a maior escola de perícia judicial do Brasil. Eles fazem hoje lançamentos semanais, então toda semana eles fazem abertura de carrinho. E aí eu fiz a estruturação do processo comercial lá como um todo. Foram 26 vendedores que a gente implementou lá de uma vez. E aí, em março desse ano, de 2021, eu fui convidado pelo Henrique, pelo Léo, para virar sócio aqui da Gallat e assumir também o time comercial aqui, começar a montar. Aqui na Gallat a gente tem vários cursos também, mas nosso curso principal hoje é o curso de energia solar da Solens, onde a gente ensina as pessoas a ganhar dinheiro no mercado de energia solar. E aqui a gente faz um lançamento por mês, mais ou menos um lançamento grande, o resto ali meteórico, mas a gente não tinha time de vendas. Então, tipo assim, a gente está deixando muito dinheiro na mesa, questão de conversão e tudo mais. E aí eu entrei, hoje eu estou com um time de 10 pessoas aqui. Estou começando a reescalar ele. Primeiro eu quis contratar esses 10 para a gente validar a conversão, validar discurso, validar processo como um todo. E validando isso, a gente tem um lançamento grande agora do Henrique pro digital. A gente vai começar realmente a escalar também para esse lado de mais vendedores. A meta aí até final do ano é ter 300. É uma meta um pouco arrojada, mas estamos indo.
Pouquinho, pouca coisa. Nada, nada que não seja uma meta à la Met, né? Tá tudo certo.
Exatamente.
Tá tudo
Eu
certo.
brinco que eu gosto das pessoas doidas igual eu, porque é tipo assim, velho, tem que ser tão doido igual eu para aceitar os negócios
É isso. Se eu não conhecesse, eu ia falar que é
deles. Que
arranjado,
era
mas
impossível.
vai dar, vai chegar.
Vamos
legal
chegar,
isso,
vamos
cara.
chegar.
Cara, eu já conversei com vários vendedores, eu me considero vendedor, eu acho que todo mundo, a certo ponto da vida, ele é um vendedor, eu sempre vendi, a diferença é que hoje a gente vende de maneira online, né? Mas no final das contas a gente está vendendo o tempo inteiro. Mas para você, qual que é a sua definição de vendas? Eu te passo a pergunta, porque eu já ouvi de várias maneiras diferentes, mas de maneira simples, não precisa se estender muito não, mas para você, como é que você definiria vendas ou vendedor, enfim?
Cara, legal. Tipo assim, eu acho que vendas é vender, né? Então, o que é vender? Vender para mim é a arte de você conseguir convencer uma pessoa a fazer algo que você quer que ela faça porque ela quer fazer. Então, tipo assim, basicamente eu tenho que convencer, ó, eu estou tentando te vender algo, eu tenho que convencer você a fazer algo que eu quero que você faça porque você quer fazer, porque não adianta nada só te empurrar as coisas, entendeu? Se você não chegar na conclusão de que aquilo faz sentido para você, nunca vai comprar aquilo. Às vezes você vai comprar para parar ali, mas não vai ser uma coisa que você vai voltar naquela jornada de compra como um todo. Porque o que a gente vê muito hoje? Isso é até legal, quando eu dou treinamento de vendas, a primeira pergunta que eu faço para o cara, para o time ou para a pessoa que eu estou dando treinamento é, cara, quando você me pergunta o que é vender, eu volto a pergunta com você, por que que você compra algo? E a pessoa para e me olha assim, cara, eu não sei por que que eu compro. Então, basicamente, hoje, tipo assim, eu olho muito nisso. Por que que alguém compra alguma coisa? Ou é necessidade ou desejo. Então, ou você tem um desejo de algo, ou você tem uma necessidade para resolver aquilo. E o que é vender? Você é conseguir despertar essa necessidade, esse desejo nas pessoas. Então, isso, quando eu vim para o marketing, foi uma coisa muito engraçada, vim para o marketing, vim para esse mundo de info, de lançamento, a coisa que mais me doía quando eu fazia o lançamento era você não ter o direito de conversar com a pessoa. Porque quando você está fazendo venda ao vivo, que era venda de franquia, mano, o cara sentava na minha mesa. Eu podia falar o que quisesse, que o cara não levantava e ia embora, entendeu? Eu tô no telefone, é muito difícil o cara desligar na minha cara. Tipo, às vezes acontece, mas você pode dar umas implicações mais fortes que fazem o cara dar o próximo passo. Que é uma coisa também que a galera tem medo hoje, tem uma frase bem legal que é vendedor bonzinho não vende. Não sei se você já ouviu falar isso.
Já vai falar.
Mas não quer dizer que não é vendedor bonzinho não vende, é porque todo mundo tá com medo de tomar adesão de compra. E às vezes a pessoa não enxergou ainda que aquilo realmente faz muito sentido para ela, ou ela já enxergou, mas ela está com medo de ser enganada, medo de não conseguir dar certo. Principalmente a gente está no mercado digital e a gente vende muito, ganha dinheiro, né? Cara, se eu ganhar dinheiro no mercado solar, legal. Mas para o cara ganhar dinheiro, se ele não der o próximo passo, mano, ele não vai correr atrás. Não adianta nada comprar o curso e beleza, acabou. E o que é legal, porque hoje a maioria da galera, você pega, não sei como que é aí, mas eu trabalhei nos 26 lançamentos que eu fiz, tipo assim, todo mundo que compra o curso, 5% finaliza o curso, entendeu? Então, a maioria da galera nem acaba o curso. Então, tipo, o cara compra naquela decisão, daquela emoção de compra lá e depois ele deixa para lá, para o lado. E aí que entra a venda como um todo, que é tipo, é o trabalho até que a gente está aplicando aqui na Galaxy como um todo. Tipo, não é só vender, é o que a gente precisa fazer para esse cara ter sucesso? O que a gente precisa para dar o próximo passo? É trazer um pouco da startup para dentro do negócio, sabe? Porque vai muito além da só vender, e isso vira um ciclo real, porque o cara que comprou e teve resultado, ele vai te fazer, te indicar para outras pessoas comprarem. Então é muito isso. Mas basicamente, resumindo, vender é a arte de convencer alguém a fazer algo. Porque você quer que ela faça porque ela quer fazer. Então, basicamente
Foda.
é isso.
Gostei dessa. Nunca tinha ouvido essa. Legal. Bem legal. Ó, eu queria te perguntar agora sobre. Foi até eu abrir, né, esse episódio aqui falando sobre isso, porque que o mercado digital como um todo ele está passando por um processo de amadurecimento muito grande, né? A gente teve a pandemia aí que acelerou muito o processo de digitalização dos negócios, então muita gente
Sim.
entrou para vender para o digital, a gente tem muita gente que entrou para consumir, mas também muita gente que entrou para vender. E obviamente, para quem não sabe disso, né, todos os algoritmos que a gente usa para poder gerar leads ali através, principalmente de tráfego pago, eles são regidos por leilões. Então, à medida que você
Sim,
tem mais gente anunciando, a gente tem ali um aumento no custo
no
por lead, né?
custo, sim,
E isso tem feito a gente se questionar. E o mercado digital veio de uma época que a gente não preocupava com nada. O lead era tão barato que basicamente a gente não preocupava com design, a gente não preocupava. Basicamente, o tráfego que está falando, minha copy tá boa, senta o
só
pau.
vai, né?
E às vezes a gente fazia, sei lá, captava 20 mil leads num lançamento, convertia ali 2, 3% daquilo, e o restante, tipo, ah, beleza. Beleza, ok. Vamos para o próximo. E hoje isso é quase que inadmissível. Hoje a gente fala, velho, lead caiu, a gente precisa de espremer esse limão mais, porque o lead está
Sim.
muito mais caro, a gente não traz ele mais de maneira barata, senão a gente vai começar a perder demais em margem. E isso, a consequência principal disso para mim hoje é realmente você ter times de vendas estruturados no digital. Eu queria que você falasse muito sobre isso, e você está sendo um dos pioneiros no mercado de estar estruturando, né? Você já falou aí do curso beta, das consultorias que
Sim.
você deu, e é bem legal você falar a sua visão disso. E como que é a sua visão de presente, de coisas assim, de presente agora que está acontecendo no mercado em relação a essa relação vendas no mercado digital, que até então no mercado todo self-service, e o que você vê de futuro aí para quem realmente quer continuar no mercado fazendo venda online?
Tá. É até legal para contextualizar, porque, tipo assim, como eu vim do mercado de franquia, Como que a gente captava lead na minha época de franquia, tá? A gente fazia uma feira de franquia por ano que acontecia em São Paulo, é a feira da BF, Associação Brasileira de Franquia, e lá a gente tinha um stand, a galera passava, a gente fazia lá e ficava anotando e tudo, e aí eu saía de lá com um bolinho de 50 leads, 60 leads, para eu trabalhar o ano inteiro, mano. Então, tipo assim, eu brinco que se eu tivesse conhecido o marketing digital naquela época, hoje eu tava milionário, que era muito engraçado. Então, tipo assim, eu sempre tive essa metodologia na minha cabeça de nunca deixar lead passar. Nunca deixar lead passar. E quando eu fui para o modelo startup, que eu comecei a estudar o modelo, principalmente que a gente fala de outbound sales e tudo mais, que é um modelo que basicamente veio do exterior, o que que a gente vê? Hoje as empresas, principalmente quando a gente fala de enterprise e não entendem muito de tráfego pago, elas têm um time de vendas que fazem tanto a prospecção quanto a venda. Então as pessoas acabam tendo aquele trabalho muito grande manual de, velho, a gente tem que trabalhar lead, a gente tem que manter a conversão alta, a gente não pode deixar o lead, a gente tem uma estratégia de inbound forte. O que é a estratégia de inbound? Conteúdo, vamos trazer o lead ali e depois ficar gerando conteúdo para ele e tudo mais, e etc. E o mundo de lançamento, ele é totalmente o contrário. Tipo, ele é o cara, vamos captar para esse evento aqui, capta aí quanto precisa, vamos botar tráfego, se der o custo por lead X, está ótimo, se passar disso começa a dar problema, porque a conversão média do interno é de 1 a 2%, a conversão média de um negócio é 10%, a conversão média disso é XXX. Só que quando eu vi aquilo, cara, eu bati o olho e falei, velho, por que que a conversão é de 1 a 2%? Quem disse isso? Sabe? Quem foi a pessoa que botou? Ah, não, o Érico Rocha já fez 50 mil lançamentos lá de 50 mil pessoas e ele fala que é de 1 a 2% que vai converter. Beleza, mano, mas e aí? E aí, quando eu comecei a ver isso, o que que eu vi? Tipo, primeira coisa, ninguém faz recuperação de boleto, mano. É o mínimo. Tipo assim, a galera tem lá os boletos e tudo mais, e vai depender muito do ticket, tipo, você decidir se você vai para o WhatsApp ou telefone, mas. Cara, se você tem um ticket de menos de R$ 1.000, você tem que mandar um WhatsApp para todo mundo. O cara gerou o boleto e ninguém recebeu o WhatsApp um minuto depois. Mais de R$ 1.000, mano, esse cara tem que ser tratado igual um deus. Ou você vai marcar uma call com ele, ou você já vai pegar e ligar para ele ali na hora e entender, cara, o que aconteceu? Eu vi que você gerou o boleto, tá tudo certo, o seu negócio é esse. E aí você vai falar, velho. E foi a primeira coisa que eu implementei. E aí, tipo assim, no primeiro lançamento que eu fiz com o time de vendas, foi até muito engraçado, a gente conseguiu aumentar a conversão em 8%.
Olha
Só
isso aí, cara.
recuperando boleto e carrinho. Então, tipo assim, foi
Surreal.
absurdo. Eu olhei aquilo, não, eu lembro que a galera virava pra mim e falava, Matt, o que que você tá fazendo? Eu falei, mano, eu tô ligando pros caras. Cara caiu aqui, eu pego o telefone, ligo pra ele, mando WhatsApp, mando e-mail, mando tudo, e tipo assim, eu não deixo o cara fugir, sabe? E aí foi
Boté.
quando eu comecei a pensar, porque o que acontece? Hoje, o que que a gente faz num evento que a gente fala do lançamento? A gente faz basicamente um avanço na jornada de consciência. Então, quando eu estou fazendo um interno, que são três lives, a primeira live ela tem um script, a segunda, a terceira live, quando é um desafio, a mesma coisa. E qual que é esse objetivo? É sempre avançar o cara na jornada de consciência. O que que é a jornada de consciência? É o cara reconhecer que ele tem um problema, ele começar a procurar a solução para esse problema, ele vê que esse problema dele precisa ser resolvido o quanto antes para ele sair daquele status quo que ele está hoje, que tipo assim, ele está num negócio que ele tem que mudar, e aí ele tomar a decisão de compra. O que que a gente faz hoje dentro ou do WhatsApp, do que for? A gente faz a mesma coisa. Eu comecei a ver que dava para pegar esse cara, pô, eu gerei o lead caiu ali para mim. O que que eu vou fazer com esse lead? Mano, eu vou trabalhar esse cara, vou pegar o telefone, vou realmente ali tentar fazer a venda para esse cara. E aí, avançando ele na jornada de consciência. E aí eu comecei a criar alguns discursos, que são discursos que a gente faz, para basicamente ser discurso para avançar esse cara no nível de consciência. Que nada mais é do que eu peguei um pouco da copy que existe do lançamento e transformei isso num discurso de vendas. Que basicamente você conseguir fazer perguntas certas para o cara. Porque vender é você conseguir fazer as perguntas certas para o lead ali, para ele chegar nessa conclusão de que ele tem que avançar, entendeu? E aí
Bom.
começou a dar muito certo, porque a gente viu que, cara, por exemplo, dá o exemplo do curso beta. A gente implementou lá o time de vendas lá, cara, o time de vendas aumentou, acho que foi em 50 mil por pessoa o faturamento dos caras. Foi tipo 1 milhão a mais de faturamento. E aí, aqui na Galaxy, mesma coisa, a gente entrou, mano, meu primeiro mês aqui na Galaxy, eu peguei conversão de boleto, estava 28%, passei para 89% de conversão de boleto. Quando eu falo boleto, é boleto, negada, Pix e etc. Então, tipo assim, Pix iniciado e não finalizado. Então, você pega essas métricas, você vê que, tipo assim, o tanto de dinheiro que a galera costuma deixar na mesa. E aí foi quando a gente começou a fazer uma matemática bem legal, que é, tipo assim, justamente isso que você falou do custo por lead. O que que acontece hoje? Se hoje no lançamento eu converto de 1 a 2% num interno, o que que acontece? Se eu aumento o time de vendas e eu tenho mais pessoas para converter o restante ali daqueles leads, eu consigo aumentar o meu custo por lead e ter mais pessoas convertendo a 1, 2%. Entendeu? Então a gente começou a ver isso também, que pô, o time de vendas, além dele ajudar no faturamento, em trazer mais negócio, ele me permite ter um custo por lead maior, porque esse cara, ele está fazendo com que aquele 1 e 2%, que é o custo de entrada, que já vai entrar de qualquer jeito, que aquele 1 e 2% não muda, ele continue. Entendeu? Então eu consigo ter um volume maior. E a gente começou a perceber isso aqui na Gala, a gente falou, mano, vamos escalar absurdo, vamos colocar mais gente para dentro. Porque se o cara se pagar ali como pessoa, como vendedor, mesmo que ele não bata a meta, mas ele estando se pagando como um todo e gerando um lucrinho pequeno para a empresa, o que é pequeno, porque vamos supor, a gente vende custo de 500 conto. Hoje um vendedor meu ganha, sei lá, tem de 1.500 a R$ 3.500 mais comissão. Esse cara, ele tem que vender 5, 6 cursos para ele se pagar. Mano, 5, 6 cursos o cara vende num dia de lançamento, recuperando boleto assim, fraco. Não é um negócio tão absurdo que ele tem que se pagar. Então, e aquele cara que não está se pagando por algum motivo, cara, ele tem que ser trocado. É, realmente, vendas, a galera já está acostumada com isso. Isso não é, não vem da gente. Na Midas era assim, Rock Content, eu lembro que era, você ficava 3 meses sem bater meta, estava fora, e etc. Então, isso é uma prática normal de mercado. Então, o número acaba ficando muito fácil. A dificuldade mesmo é a implementação do time como um todo. Que aí
Legal.
vira, tipo, cara, treinamento, acompanhamento, gestão, e aí já muda um pouco também o patamar como um todo.
Legal. Encerrou falando uma coisa legal da dificuldade, que essa é estruturar o time, né? Montar um processo de venda, qualificar a equipe, enfim. Já vou puxar para um outro assunto aqui que eu queria te perguntar, que é basicamente o seguinte: quem estiver ouvindo esse episódio, seja gravado depois, seja ao vivo com a gente aqui, que falou, pô, legal, gostei desse negócio que o Matt está falando, quero entrar nesse mercado aí e me tornar um vendedor do mercado digital, seja para trabalhar com algo que eu já gosto, ou para trabalhar lá com o próprio match e tal. O que que você olha aí que é um bom vendedor? O que que é uma característica que um bom vendedor tem que ter? O que que você entende que uma pessoa precisa de ter ali de característica para ser uma boa vendedora?
Cara, resumindo em uma palavra, resiliência. Vou te explicar o motivo. Vender, mano, é igual você praticar um esporte, seja qualquer esporte que for. Quanto mais você treina, melhor você fica. Isso é uma prática legal que, tipo assim, eu fico brincando com meus vendedores aqui, mas você pega um vendedor meu quando ele pega férias, quando ele volta, parece que ele voltou no Júnior 1, tipo assim, que ele voltou o Juninho, sabe? Mas é por quê? Porque ele perdeu aquela prática, ele perdeu aquele ritmo de ligação, ele perdeu a linha de raciocínio que ele fazia, e etc. Porque ele ficou um mês fora sem treinar aquilo. E por que que a resiliência é o mais importante? Porque, cara, se você não consegue tomar não toda hora, igual é na venda, você tá ali, tipo, mano, a gente hoje tem uma taxa de conversão média de 20%. Então eu ligo para 10 para 2 comprarem, ou 5 um comprar. Basicamente, o que que acontece? Eu tenho quatro pessoas ali que eu liguei que me deram não. Entendeu? E como que eu lido com esse não? Pô, tem hora que você fica triste, tem hora que você não fica, tem hora que você acha, você começa a duvidar de você, você fala, mano, ah, será que eu sirvo para vendas mesmo? Será que eu não sirvo? Será que... E tipo, a pessoa, ela tem que criar essa resiliência desde o início. Então a primeira coisa que eu vejo na pessoa é essa questão de resiliência. Eu testo mesmo um pouco, peço para a pessoa me contar um pouco da história da vida dela. Ah, me conta um pouco, qual foi a dificuldade que você já passou? Quais foram os desafios que você já passou? Hoje, como é que você lida com a negativa? Pô, você tem namorado? Você é casado? Você é casado? Já aconteceu algum fato com seu namorado, sua esposa, você não gostou? Como que você realmente passou nesse momento? Tipo assim, eu trago para cotidianos mesmo da vida para realmente começar a entender o que que ela já viveu. E aí a segunda coisa que eu vejo é a vontade do cara, Fraga, porque se o cara tem vontade, mano, ele dá um jeito. Eu brinco que vendas, você tem duas opções. Ou você é aquele vendedor que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que você vai, velho, você vai ligar para mil para um comprar, mas aí um vai comprar, sabe? Ou você é aquele vendedor que você já está um nível maior de conversão, que você já entendeu um pouco o game, que você já tem estudando técnica, que você sabe um pouco de processo, e aí você não precisa ligar tanto, você tem igual os 20% de conversão que eu falei aqui, você vai ligar para 5 para um comprar, ou 10, 2 comprar. Então, tipo assim, você já consegue ter um resultado mais legal. Mas você vai vendo que isso é questão de vontade mesmo. Porque se o cara tem a vontade, mano, no primeiro mês dele, ele é nítido. Eu sento com meus vendedores aqui para fazer forecast, qualquer acompanhamento mensal, eu mostro para ele, tipo assim, cara, você começou, olha, sua conversão era 3% no primeiro mês. Segundo mês, você já dobrou ela para 6%. Ou terceiro mês, você já está com 18% de conversão, cara. Legal, parabéns. Então, você vê a evolução do cara também lá dentro, e ele vê aquilo, ele começa a se motivar como um todo. Só que tem muita gente, que acontece? Chega no primeiro mês, que é a mesma coisa do curso online, o cara começa a assistir o curso lá, vê que não vai ter resultado, ele desiste. Chega no primeiro mês da venda, não é a mesma coisa. Ele começa a assistir lá, ele faz o primeiro mês de venda, ele vê lá que ele tem 3% de conversão, pô, o cara deve ligar pra caralho e tal, ele já começa, cara, será que isso é pra mim? Será que isso vai dar certo? Será que eu devo continuar? Será que eu devo tentar outra coisa? Então o cara começa a desistir, entendeu? E aí esse cara nunca vai se tornar um vendedor bom, porque ele acabou desistindo, ele tomou o caminho mais fácil, que eu falo. Tanto que os meninos brincam, eles falam comigo, Matt, seu treinamento de vendas é tipo tropa de elite, pede pra sair o tempo todo. Aí eu fico com eles, como assim? É porque o tempo todo você tá tipo assim, testando a gente ao máximo, testando pra ver se a gente vai conseguir, se a gente não vai desistir. E basicamente é isso mesmo.
Legal, foda. E a verdade, o mercado é isso, né? O mercado
hoje. Eu acho.
O mercado de vendas, ele é isso, cara. É pressão o tempo inteiro, é você sendo testado o tempo inteiro. Então, é bem por esse lado mesmo. Você falou agora sobre como uma pessoa pode se tornar uma boa vendedora, né? Se preparar para ser uma boa vendedora. Agora, vou te pedir para falar para o empreendedor. O cara, eu sei que é difícil responder essa pergunta de maneira complexa aqui, né, completa, mas em poucas palavras, assim, o cara que quer, é um empreendedor, seja digital, seja do mundo físico ali mesmo, e falou, não, verdade, cara, eu preciso de ter um vendedor aqui, começar a ter meu time de vendas, enfim, quais são as dicas ali, os pontos-chave que você diria para esse empreendedor aí que ele tem que ter no radar para poder montar esse time de vendas?
Cara, a primeira coisa que ele tem que fazer é, tipo assim, para mim, todo empreendedor é vendedor, porque o tempo todo ele está vendendo a ideia do negócio dele. Então, tipo assim, ele está vendendo a ideia ali para os funcionários, ele está vendendo a ideia para a esposa, ele está vendendo a ideia para ele mesmo de que ele tem que continuar. Então, tipo, ele é o maior vendedor. Então, a primeira coisa é, quando você está contratando o primeiro vendedor dele, normalmente ele vai ter que transmitir para esse cara essa fé que ele tem no produto, sabe? Esse jeito que ele acredita. Então, tipo, eu vejo muito vendedor que ele não tem zero técnica de vendas, mas na hora que ele fala com você daquele produto dele, ele fala com um brilho no olho tão grande, você tá do outro lado, você vê aquilo e você fala, caralho, eu quero comprar, porque você compra mais a ideia do que o produto como um todo. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, tipo assim, o cara primeiro a passar isso, conseguir passar essa motivação, esse acreditar mesmo no produto dele, e agora, se ele não tá acreditando, aí já é um erro difícil de alguém vender algo que não acredita. Muda de negócio, vai fazer um curso aí do Lara, ou nosso aqui. Mas é realmente essa ideia. Mas a segunda coisa é a questão de motivação, porque vendedor ele tem que estar constantemente motivado. O tempo todo você tem que estar ali motivando esse cara. Então, desde o momento que ele está entrando, o alinhamento expectativa com esse cara, quanto você vai ganhar de comissão, quanto você vai ganhar de meta, até onde você pode chegar, como você faz para você crescer aqui dentro. Como você faz? Porque aí o cara ele começa a enxergar um caminho, sabe? Não fica só a venda pela venda. Porque qual que é a ideia? Como ele toma muito não, como o vendedor está o tempo todo ali sendo jogado para baixo, sendo uma conversa com o lead que às vezes foi escroto com ele, ou com algum... ou às vezes mesmo um dia que ele está mal e ele não conseguiu vender nada, uma semana que ele está ruim, ele ter algo que lembre ele de, tipo, a motivação, por que ele está fazendo aquilo é importante. O porquê é sempre importante. Então isso é uma coisa que a gente vê muito, sabe? A gente vê a questão da motivação, as pessoas deixando isso de lado. É, o vendedor entrou, você não coloca algo pra ele, cara, olha, sua meta é tanto, cara, ó, nós estamos fazendo assim. E, tipo, às vezes você não precisa nem ter meta inicial, porque você não vai saber calcular, mas você tem um norte, sabe? Ô, a gente quer chegar nisso, a gente quer converter tanto, a gente quer construir isso desse jeito. E vai fazendo dessa maneira. Pra você ter ideia, quando a Galaxy, os primeiros 10 aqui que eu contratei, o cara não tinha meta. Primeiro mês, ninguém tendo meta. Segundo mês, ninguém tendo meta. Qual que é a meta? Galera, a meta é a gente dar o nosso máximo e fazer o máximo que a gente puder. Por quê? Porque eu preciso de dado, preciso de conversão para saber quanto que eu vou colocar de meta. Porque se eu coloco uma meta que ninguém vai alcançar, Primeiro mês não bateu a meta, o que todo mundo vai acontecer? Os caras ficam tristes, os caras vão desmotivar e tudo mais. Então, você está o tempo todo ali acompanhando esse time de vendas e ajudando os caras realmente a crescer, é importante. Mas a gente tem, cara, olha, você vendeu um, você já ganha X% de comissão. Você vendeu dois, você ganha Y. Você vendeu três, tananã. Ó, se o time bater meta, galera, vai ter cerveja sexta-feira aqui para todo mundo. E aí você vai criando algumas motivações extras também, tipo, não só do negócio, mas que o cara está participando daquele crescimento, entendeu? Isso é
Legal.
legal pra caramba.
Legal. É, o que eu acho legal de você, assim, você tem uma vivência em várias áreas da venda do ponto de vista de ticket, né? É, você tem ali, você falou da experiência lá da franquia, que você tinha um ticket muito alto, então uma venda te gerava uma comissão bem maior, mas por outro lado você tinha um número bem menor de lead ali para você trabalhar, e você tem o lado de infoprodutos, que você tem um volume de lead maior, é um ticket bem menor e você precisa de construir a sua comissão ali baseado no volume também de fechamentos. E complementa dicas que você vê para um empreendedor que trabalha numa linha de high ticket ali, que são tickets mais caros, né, são produtos mais caros. É, e dicas específicas para quem precisa do volume de vendas ali, seja para fazer a sua comissão ou para gerar a comissão ali pro seu time.
Cara, a primeira coisa é o cara entender. Questão do seguinte, mano. Hoje, o que que dita o ciclo de venda? É saber se a venda ela é complexa ou é simples. O que que isso quer dizer? Quanto maior o ticket, mais complexo é aquela venda. Ou seja, você vai precisar de mais touch points, vai precisar. Não vai ser uma venda que o cara vai tomar adesão tanto na emoção. Ele precisa de mais lógica para ele justificar aquela compra, entendeu? Então, normalmente, quando eu falo ticket acima de 10 mil reais ali, já começa tendo que, tipo, cara, você vai ter que fazer mais de uma reunião com a pessoa ou mais de uma ligação. Dependendo do negócio, por exemplo, franquia, cara, eu pegava avião e ia lá na casa do cara, sentava com o cara, ia lá ver ponto, ver loja, mas tipo, era um ticket de 500 mil reais. Então,
O
você
ciclo
tem.
em tempo era quanto? Só por curiosidade?
Da franquia, 6 meses para um
É.
cara fechar. Então,
É
tipo assim,
insano.
E aí isso era uma coisa que o vendedor, quando ele começa, se ele não bota isso na cabeça dele também, ele tá ferrado. Porque, ó, você vai entrar hoje, o cara vai comprar daqui 6 meses com você. Sabe? Só que, velho, se você trabalha esse cara hoje, trabalha outro cara amanhã, outro cara amanhã, quer dizer que daqui 6 meses você vai vender um? Não. Às vezes você vai estar vendendo três, quatro, cinco, seis e
Sim.
etc. Então, você começa basicamente a pegar essa matemática também. Então, o ciclo é a mesma coisa. Às vezes você entrou hoje, você começou a vender, não vendeu nada. Pô, mas seu ticket é maior, quer dizer que daqui 15 dias pode ser que caia uns 5, 6, 7, entendeu? Você só tem que ter um processo de cadência, um processo de follow-up também, para não deixar o lead. Quando a gente fala ticket muito baixo, vou te falar baixo assim. R$ 1.000 para baixo, esse ciclo de venda normalmente é de 0 e 1, exceto se você estiver vendendo um produto muito complexo, que não é o caso muito de curso online. Mas sei lá, você está vendendo uma consultoria para vaga de emprego de não sei o quê, que era quando eu dei consultoria na Vulp, era isso que eles faziam, custava 800 conto. Só que, mano, você tinha que conversar com o RH, tinha que conversar com o diretor de RH, tinha que conversar com o financeiro e com o CEO. Tipo, não era uma venda rápida. Mas quando a gente vende curso, que o processo de adesão é para o cara, tipo assim, eu tô ligando para o Lara, Lara, e aqui que você se cadastrou para o curso de tráfego XPTO, YZ. Cara, eu queria entender por que você está precisando disso. Mano, eu estou precisando disso porque meu custo político está aumentando. Pô, mas por que que seu custo político está aumentando? Me conta um pouquinho mais. Como você está fazendo tráfego hoje? Que você. Entendeu? Então, tipo assim, é um ciclo de venda que você vai tomar adesão de compra ali na hora se eu te apresentar uma solução para esse seu problema. Não vou ter que ficar enrolando muito. Então, isso é outra coisa também na hora que a gente fala de definição de meta. Porque se você entende essa questão de ciclo, isso é importante, porque igual você falou, pô, no Info a gente tem um ciclo, a gente tem um ticket menor, mas depende, por exemplo, a gente tem uma mentoria do Henrique que custa 15 mil reais. Entendeu? A gente vende ela. Aí ela já é um ciclo um pouco maior, o cara não toma decisão de compra na hora, mas ele acaba tendo, esperando um pouco para chegar nisso. Agora, depende muito, velho. O que eu colocaria de meta para o cara é sempre analisar. Se você não tem conversão ainda, o que que eu começo? Cara, pega uma taxa de conversão média de mercado, que é 5, 10%, 5 a 10%. Então, isso é uma taxa de conversão média de mercado para o pior vendedor que você tiver. Tipo assim, começando um processo comercial do zero. E aí, essa seria a sua primeira meta. O cara ligou, ele vai ligar ali para quantos? 20? Ele vai. Ou chamar no WhatsApp quantos? 50, 100, etc. Só que isso vira um jogo de números, cara, porque é igual tráfego, o tempo todo você tem que estar ali metrificando, pô, quantas ligações o cara fez, ou quantas pessoas ele chamou no WhatsApp, quantas pessoas responderam, quantas pessoas atenderam, quantas pessoas realmente demonstraram interesse, quantas pessoas dessas que demonstraram interesse realmente compraram, as que não compraram, por que que não comprou? O bom da venda também na ligação é que você sempre tem um feedback. Então você sai sempre ou melhorando o produto, ou melhorando a promessa, ou melhorando a oferta. Porque você sai de lá, mano, o cara não comprou por causa disso. Agora tem coisas que é inaceitável, tipo, achei caro. Mano, achei caro é uma objeção que todo mundo vai ter sempre. Só que isso quer dizer que o cara não viu o valor. É, tem que conversar com a minha esposa. Mano, todo produto que você vende, esposa e marido, sempre voltar no meio. Só que isso é uma objeção do cara. Tipo assim, o cara tá com algum medo, ele não acreditou no produto, ele não acreditou na solução, ele não acreditou em você, e ele quer sair. Então, tipo assim, o que a gente trabalha muito quando a gente fala de técnica é muito isso, é quebrar essas objeções, principalmente iniciais da ligação ou do contato, que qual que é a objeção inicial? É o cara falar, não posso falar agora, ou não tô lembrado. É tipo assim, no início do negócio, acabou isso, passou, você pode ir até o final, que a objeção é sempre, ou achei caro, não, tô sem grana agora, tem que pensar um pouco mais, tem que conversar com a minha esposa, conversar com meu marido. Se isso acontece, é porque você não conseguiu pegar a dor do cara e fazer com que ele avançasse no ciclo, no nível de consciência. E aí, você tem que basicamente voltar e tentar isso novamente, sabe?
Entendi. Legal. Achei bem esclarecedor. E nesse passo, o time de vendas, voltando pro assunto que a gente estava falando um pouco tempo, da importância do time de vendas no mercado digital, é o próprio time de vendas que vai dar muito insight para o time de copy, ali, para o time de conteúdo, para falar
Exatamente.
a qualidade que o lead está chegando, né? Fala um pouquinho da sua visão disso, da integração disso.
Cara, é até legal porque a gente cria muito produto novo. Eu vou dar o exemplo primeiro na Midas, que era startup, e depois de Info. Mas na Midas, por exemplo, tipo assim, muita gente não comprava o produto porque a galera queria integração com o Mercado Livre. Era muito isso. Tipo assim, ah, não vou comprar a loja porque eu quero. Ah, tem integração com o Mercado Livre? Ah, dá para vender no Mercado Livre? Na época, o Mercado Livre estava bombando muito de venda. E aí, tipo, a gente chegou. Eu trouxe isso para o time de interno de produto e falei, cara, eu, se eu fosse o time de produto, eu parava tudo que vocês estão fazendo aí, que eu nem sei que vocês estão fazendo desenvolvimento, e, velho, só focava em fazer uma integração com o Mercado Livre. E aí, foi muito engraçado, porque, tipo assim, a gente conseguiu em 2 meses, né, porque desenvolvimento demora pra caralho, 2 meses. Colocar esse Mercado Livre e aí, ou as vendas aumentaram, tipo, acho que foi, quase triplicou de um mês para o outro só com essa nova funcionalidade. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, tipo, você tá ali na ponta a ponta, principalmente com produto, velho, às vezes o cara vira e fala que ele precisa de exemplo. Olha para você ver, na Solins, por exemplo, que é curso de a gente ensinando o cara a ganhar dinheiro no mercado de energia solar. A gente ensina o cara a fazer instalação de painel solar. A gente ensina o cara realmente a subir lá no telhado, como que ele instala, como que ele não sei o quê. E aí a gente começou a ver muita gente precisando de, mano, como que faz para vender? Porque beleza, agora eu sei instalar, mas eu preciso ganhar dinheiro. Qual que é a primeira etapa antes de eu saber instalar? É saber vender. E aí foi muito disso. A gente começou realmente a pegar o produto, e a primeira coisa, o produto foi dividido em 3 etapas, a primeira etapa foi ensinando o cara a vender. Então o cara aprende a vender antes de aprender a instalar o negócio.
Legal.
Isso é feedback que vem muito do time de vendas, time de. Principalmente, mas acho que todo time tem que se comunicar, mano. Que é muita coisa também, às vezes não é o time de vendas que pega, mas a gente pega do comentário no post do Facebook que o cara fez. Foi na mensagem do grupo do WhatsApp que mandou, aí já é time mais de atendimento. É o cara que está lá, comprou o curso e deu um feedback. Então, tipo assim, o time de produto ele tem que estar o tempo todo comunicado com todas as áreas. E aí o bom do time de vendas é o contrário, é porque, na verdade, ele melhora a copy não só do produto, mas a copy do lançamento. Exemplo, a gente já fez lançamento que deu errado, entre aspas, mas tipo assim, a gente viu que na hora que a gente ligava para os caras para comprar, o cara falou, não, cara, mas ô, o evento foi tão bom que tudo vocês me entregaram no evento, eu não preciso comprar o curso, eu já resolvi meu problema. Entendeu? Então a gente viu o erro que a gente fez na copy lá do evento, porque a gente entregou demais, e aí na hora de vender o cara já não precisava mais daquilo, não era o que ele queria. Então isso também acontece. Já teve negócio que a gente vendeu, tipo, principalmente produto mais barato, que na hora do cara comprar, tipo assim, o cara comprava, passava 2 dias, estorno, estourava de estorno. Por quê? A gente ia ligar pro cara e perguntava, o cara, ah, tudo que tá aqui tá, já, a gente já viu no YouTube e tudo mais. Então, tipo, acaba que a gente tem que pegar muito esse feedback pra gente melhorar pro próximo lançamento também. A gente também nunca faz só um, né? A gente sempre tá testando coisa nova, testando evento novo, testando muita coisa. Isso também é legal.
Legal. É aquele negócio, né? O time, além de ajudar na comunicação, você ainda traz insights de produtos ali, de coisas que você pode incrementar na sua receita e ajudar ainda mais no LTV, né? Porque você vai poder vender mais vezes para a mesma pessoa. É, fala um pouco da sua visão também do time de vendas como um extensor desse LTV, uma vez que você já tem um lead do cliente ali, você não vai pagar por ele de novo, né? Você já bancou aquele CAC. E você tendo uma esteira de produto, você pode usar o time de vendas para fazer uma espécie de... Aí eu poderia dizer que é uma espécie de embalde mesmo na sua lista de clientes atuais, né?
Na verdade, é basicamente um upsell, né? Você começa basicamente a trabalhar aquela lista ali como um todo. Então, tipo, o que a gente faz hoje? Isso é até legal, a gente até faz muito aqui. O cara comprou o especialista fotovoltaico 2.0, que é um curso que a gente tem antigo. Quando eu entrei, a gente já soltou um meteórico para essa galera vendendo 3.0, que era a atualização, e time de vendas entrando em contato com todo mundo. Só que, mano, esse cara já passou o cartão uma vez, então a objeção dele é muito menor, porque ele já fez um curso. Às vezes ele não fez e aí você vende a oportunidade dele, mas ele já confiou ali em você, ele já viu que o curso existe, ele já viu que entrega, viu que tem suporte, etc. Então a gente consegue fazer isso muito. Agora, o que a gente faz mais é principalmente criando uma esteira como um todo em questão de, tipo, cara, o cara entrou pelo curso. Isso eu fazia mais em startup também, que era, tipo, na VUP, por exemplo, até com o Dantas lá. O que a gente começou a fazer? A gente vendeu um curso, fez um lançamento e o curso era o curso ensinando o cara a se tornar um IT Recruiter VIP, que nada mais é do que um recrutador focado em desenvolvedor. Para que era essa venda de curso? Mano, captação de lead. Beleza, dava ROI, era lindo, mas era para captar lead para o time de vendas. E aí o time de vendas entrava e a gente começava a entrar em contato basicamente com todo mundo que comprava o curso. Cara, viu o que você comprou e tudo, me conta um pouquinho hoje, quantas vagas você tem na sua empresa? E a gente começava a vender a contratação para o cara, entendeu? E aí isso foi cabuloso, que a gente aumentou a conversão, cara, do cara que já passou o cartão e fez o curso, é absurdo. A gente consegue ter um resultado bem legal. Produto do Henrique agora, a gente está vendendo, vai abrir o carrinho semana que vem. É, a gente ensina o cara a trazer o negócio dele do físico para o digital, ou construir um negócio zero do digital. O que acontece? O cara comprou. Cara, comprou. Passou 15 dias, ele vai receber uma ligação sendo oferecida uma mentoria para ele. A mentoria é mais cara, um upsell e tudo mais, para ele realmente conseguir ter esse segundo produto. É, depois disso, pô, tem o nosso mastermind que a gente está criando. Depois, e a gente vai crescendo a escala de produto em cima daquela galera, entendeu? Sempre fazendo a comunicação. Então, isso é bem mais legal. E o que é legal, dependendo, é montar... Não sei qual que é o produto que a galera vende, mas eu vejo muita gente vendendo recorrência, aí já muda um pouco a brincadeira, porque quando eu vendo recorrência, eu gosto de implementar o time de vendas não para vender o primeiro, e sim para vender a recorrência, a assinatura, que é um time mais de que a gente chama de farmer, não sei se você já ouviu falar desse modelo, mas um farmer, ele é aquele cara que ele possui uma carteira de clientes. Então o cara, ele entrou, ele já passou o cartão, ele já está lá dentro. O que a gente faz? Eu designo, tipo, mano, esse cara aqui vai ter 200 pessoas que ele tem que tomar cuidado. Aí ele entra não só o suporte, mas ele é o suporte à venda como um todo. Então ele começa a realmente ver, cara, esse cara tá feliz, esse cara vai renovar, esse cara vai passar para uma próxima etapa, esse cara vai conseguir ter o resultado.
Ele faz uma venda junto com
uma venda? Já uma venda. Tipo isso? Exatamente, ele já faz um pós-venda. Quem mexe com trial, mano, que é a maioria da galera que tá entrando nessa parte de SaaS, o trial é só pra você jogar lead pra dentro. E aí você bota time de vendas pra você vender a recorrência já pensando no LTV. Você aumenta o LTV muito mais do cara quando o cara tem um suporte ali, que é aquele ali, único. E aí o que você percebe normalmente? Normalmente o cara, quando usa a sua plataforma, ele tem um tempo de implantação, que a gente chama, que é basicamente onde ele tem mais dúvida. E depois ele tem um tempo já maturado, que basicamente ele só precisa... Tipo assim, mano, o cara já usa a ferramenta, ele já sabe usar, ele já sabe fazer tudo. Não tem erro com o cara. Então, basicamente, só tem que certificar que o cara tá feliz, tá tendo resultado, basicamente fazendo isso pro cara não sair fora, entendeu? Então você vira basicamente um farmerzinho ali e a todo tempo você tá vendendo algo pra ele. Cara, saiu uma novidade aqui de um curso tal, saiu uma novidade do produto tal, você acaba fazendo aquela venda para aquele cara como um todo também. E aí você muda um pouco o modelo de empresa também. Isso é um modelo mais startup zona. Mas é um modelo que a gente implementou no bag por um tempo. Que era a galera, tipo assim, botava o cara pra dentro no trial e, ó, ligava pro cara na hora.
E falando da bag, é um modelo que deu certo, né?
Porque os caras, é um modelo que deu certo.
Aí, foram vendidos essa semana aí num puta deal aí. Super
deal, legal, exatamente. Né? Não, lá o Bag foi muita. Eu fiz consultoria lá, né? Então, tipo assim, a gente estruturou o time comercial lá. A Carol, que é a de vendas, foi minha vendedora lá na Midos. E, tipo, lá o maior desafio, velho, era que tanto lead que tinha. E basicamente na Midas a gente fazia venda por telefone, ligação. E no Bag era tanto lead que não valia a pena ser por ligação. A gente fazia por WhatsApp ou chat. Então a gente teve que implementar um discurso de venda de chat e WhatsApp que fosse mantesse a conversão de ligação. E foi um desafio muito grande, porque na ligação é daquilo que eu te falei, o cara ele tende a não sair fora, ele tende a não desligar na sua cara. No WhatsApp o poder fica com o cara. Então você tem que vender muito mais para um lado de copy do que para um lado de vendas mesmo como um todo. Não dizendo que copy não é vendas, mas você tem que muito mais prever a objeção do cara do que na ligação que o cara te dá a objeção falando na sua cara, entendeu? Então, isso é uma
Legal.
coisa muito diferente também. Mas foi bem legal. A gente implementou lá, galerazinha, teve um resultado absurdo. Galera de vendas lá é bem fera, o timezinho lá é grande. E aí, mas aconteceu o que aconteceu de fazer esse deal fera aí.
Legal, bem top, bem top. É, Matt, além do seu lado super expert em venda aí, a gente sabe também do seu lado empreendedor, né? Todos esses empreendimentos que você já participou, já participa atualmente, enfim, toda a sua vivência de mercado. E tem uma pergunta que acredito que você recebe muito no Instagram, eu também recebo bastante, que é o famoso, qual que é o nicho de negócio que seria interessante de atuar? Qual que é uma ideia que vocês acham que é boa? Enfim. É uma pergunta que eu gosto de fazer para quem participa aqui é: se você hoje não tivesse fazendo nada, tivesse tempo, se o problema tempo hoje não existisse na sua vida, o que seria um nicho ou um produto, algum mercado que você, Match, pegaria para vender ali? Estaria, não, cara, eu atuaria nesse mercado específico. Obviamente, tem que ser fora do que você faz atualmente ali para
Tá.
poder dar de ideia para o pessoal aí que sempre gosta dessas diquinhas, que eu particularmente sempre gosto de bater nisso e falar, cara, quando você está perguntando. Qual que é o nicho que está bombando, ou qual que é a ideia de US$ 1 milhão, você está querendo uma promessa de dinheiro fácil. Isso, de fato, não existe. Mas, enfim, como o povo gosta dessas coisas, vamos dar umas ideias de coisas que acha legal aí na sua visão de mercado.
Tá. Mano, tipo assim, o que eu enxergo hoje para o futuro é o mercado digital, sabe? Uma coisa que é legal dessa sua pergunta é que você, aí eu vou fazer duas respostas. Se você me perguntasse se hoje eu fosse tivesse o tempo do mundo começar do zero, o que que eu ia vender? Mano, qualquer coisa. Isso foi uma coisa que eu fiz uma live com o Yude outro dia, o Yude da Dropsmart, Yude grande parceiro, eu fiz o primeiro lançamento dele e tudo, que ele me desafiou a vender um pente online, tipo assim, um pente ao vivo pra galera, um pente, mano. E aí eu fiz a venda do pente lá com ele e tudo. Depois, quem quiser assistir, tá lá, segue o Yude lá que tem lá no negócio dele. E eu fiz a venda do pente e no final ele ficou assim, Matt, caralho, você é um deus das vendas, meu Deus e tal. E aí eu falei, cara, a partir do momento que você aprende a vender de verdade, fica, entre aspas, mais fácil, porque você nunca vai, tipo, você nunca vai ter um problema. Você sempre vai pegar, mano, eu quero te vender a caneta, eu te vendo a caneta, eu quero te vender a blusa, eu te vendo a blusa. E aí você só tem que basicamente identificar o que que hoje faz mais sentido para o público. Então, tipo assim, o que que tem mais? Essa pergunta que você fez, o público de US$ 1 milhão, hein, que a galera está buscando. O que que eu vejo hoje? Hoje o que eu enxergo é que a galera tem uma dificuldade muito grande por estar no físico. Então, eu acredito muito no digital. Então, se eu fosse começar do zero hoje, tipo assim, sem conhecimento de vendas, eu ia muito para essa questão de, cara, eu ia estudar para caralho sobre lançamento, sobre tráfego, sobre. Trazer um produto que eu acredito pro digital, tipo assim, cara, eu sou um cara que eu gosto de futebol. Então, cara, o que que eu preciso fazer para vender produto de esporte no digital? Tipo, eu tô lendo o livro do livro do CEO da Nike, esqueci o nome do livro
Marca
agora,
da
Marca da
Vitória.
Vitória. É porque ele é em inglês, eu tô lendo ele em inglês, é Shoe Dog, o nome dele em inglês. Mas esse livro é maravilhoso, tipo assim, de resiliência mesmo, de empreendedor e etc. Mas é uma coisa que eu comecei a pensar no dia. É engraçado, você começa a pensar nisso. Mano, por que eu não estou vendendo marca de roupa online? Tipo, eu devia estar fazendo isso, sabe? Só que é a questão de foco também. Quando você acaba tendo muita coisa e não tendo foco, você acaba perdendo um pouco de resultado. Então, cara, pega uma coisa que você acredita, não vai ser do nada. Tipo, você vai ter que ralar pra caralho. Se você quiser ser vendedor, trabalhar na empresa, pra você crescer e depois você virar empreendedor, vai, acredita nisso e vai. Se você quiser começar um e-commerce de caneta, mano. Começa a ver como de caneta, você vai errar no início, você vai testar, você vai ter ali, testar promessa, testar dor do cara, testar cliente, testar marca, testar um monte de coisa, mas você vai conseguir escalar, sabe? Eu acho que, tipo assim, Não existe nada que você não consiga fazer. Basta você ter a vontade e resiliência correta, porque sempre vai dar errado, mano. Tipo assim, não sei aí com vocês, mas aqui comigo, na minha vida, já tive altos e baixos. E aí, tipo assim, e aí lendo o livro do Shoe Dog lá da Marca da Vitória, que é o que mais me reconfronta, tipo, me deixa tranquilo, reconforta, né? Me reconforta, me conforta, caralho. Mas me conforta é, tipo, esse livro, aquele livro lá, Difícil das Situações Difíceis, que são livros que a gente vê que, tipo, cara, todo mundo que foi empreendedor passou por um momento difícil. Você abre a Endeavor e vai ver a palestra de todo mundo da Endeavor, é, tipo, todo mundo passou pela merda. Então, por que que você vai ser diferente, sabe? Por que que você vai dar sorte aí, vai conseguir? Então, acho que se você acredita em...
Acho que o Matt caiu aqui. Deu uma travada. Deixa eu ver aqui se ele volta. Acho que ele caiu, caiu feio. Peraí, vamos ver se ele volta. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Foi ele que caiu aqui. Vamos ver se ele volta. Mas estava dando uma baita lição, né, pra gente, um baita incentivo, porque de fato é isso. Ele perguntou assim, se para mim era assim, né, se que acontecia comigo, e sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar para vocês que é bem, bem complexo. Vida de empreender, vida de vendas, vida de estar lidando com o público. Você costuma ter, eu costumo brincar com os meninos aqui, você costuma ter seu pior e seu melhor dia dentro do mesmo dia. Então, é muito essa resiliência. O Matt voltou.
Foi
Só
mal,
ia
mano, foi
complementando o
mal.
que você falou aí, só que
Caí.
realmente essa parada de resiliência, ela é muito, muito
Legal.
foda mesmo, e que a gente que empreende, né, pô, que quer buscar o crescimento, quer escalar as operações, quer crescer os negócios, às vezes a gente se acostuma a ter o melhor e o pior dia das nossas vidas dentro do
Dentro
mesmo
do
dia,
mesmo
muitas
dia.
vezes.
É, exatamente.
É bem puxado. Mas continua o raciocínio que você estava lá.
Mas, é porque nisso você perguntou, foi até engraçado. Eu fui almoçar com meus pais no final de semana, todo domingo eu vou lá almoçar com minha mãe e meu pai. Minha mãe tá até na live aí, ela sempre participa. E
Legal.
aí, minha mãe tá acompanhando o Yud lá, que o Yud tá fazendo um lançamento essa semana, ensinando a galera a montar uma loja online. Minha mãe é dentista e ela sempre vê coisa nova, ela sempre gosta. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo e tal. Gosta pra caramba. E aí ela me perguntou, ela falou, médico, filho, o que que você acha que eu deveria abrir de loja? O que que você acha que eu... deveria. E aí, o mais engraçado, antes de eu responder o que eu falei para ela, meu pai virou para mim e falou assim: pô, mas você entende tanto do mercado de tal, você roda tráfego para um monte de gente, você sabe vender, sabe não sei o quê, por que você não tem uma loja online? Aí eu olhei para ele e falei: pai, tipo assim, poderia ser uma ideia, eu poderia ter uma loja online, poderia ser uma coisa que faz sentido, mas hoje não é o que eu quero construir outra coisa. Então, tipo, e aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, se lá atrás eu não tivesse seguido esse caminho dessas oportunidades, eu tivesse seguido o caminho de ter uma loja online, hoje eu teria uma loja online que é aquilo que eu acreditei. Então, acho que é a primeira coisa quando você também toma a decisão de o que você quer fazer, você tem que pensar no que você quer, sabe? Tipo, o que você acredita? Onde você quer chegar? Igual, por que você abriu sua agência aí? Por que você fez o que você está fazendo hoje? Você poderia ter feito 1 milhão de outras coisas diferentes com o conhecimento que você tem hoje, sabe? Tipo, é igual eu estava conversando com o Tabula, sabe? Vocês conhecem o Dr. Tabula, o Guilherme. Eu perguntei para ele, falei, mano, quando você decidiu virar o Dr. Tabula? Ele, mano, eu era dentista, eu comecei a não ganhar dinheiro como dentista, e aí eu comecei a estudar pra caramba marketing, 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 e eu vi que ninguém fazia tabula, e eu falei, vou testar esse negócio. E aí ele se soltou com o Dr. Tabula e é conhecido por um monte de gente por causa disso, sabe? Tipo, conseguiu ter um resultado bem legal. E aí, tipo, eu comecei a ver, pô, legal, esse foi o caminho que ele seguiu. Mas voltando à pergunta da que nichos eu acho legal, cara, se você está pensando em trazer nicho físico para o digital, eu pensaria muito em nichos que são, tipo, beleza estética, eu acho que a galera gosta muito, é uma coisa que eu vejo bastante. Sex shop é outra coisa, você tem um problema de tráfego grande de fazer, mas, tipo assim, você tentando fazer o orgânicozinho ali, acho que você consegue ter um resultado legal, principalmente vendo Mercado Livre, etc. O maior vendedor, o maior lojista da Midas era um cara que vendia sex shop no Mercado Livre. Então, tipo assim, era um cara que eu vi um resultado bem legal. Pet shop.
E é um mercado bem fora do radar, né? A galera geralmente
Bem
fala
fora do
que.
radar. A galera tem muita vergonha de vender e o caramba. Pet shop é outro também que eu acho legal. que é pet. Mas, tipo, velho, tudo depende. O que é muito legal, né? A gente vai conversando com as pessoas. Você tem que vender algo que você acredita, mano. Por exemplo, se você não gosta de animal, você vai vender um negócio pra pet shop. Você não sabe o cachorro gosta ou não gosta, mano. Você tem cachorro? Não. Pet shop
Eu
vende.
odeio, né? Odeio cachorro. Tu fala, porra.
Não vai ter como você ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que é muito disso. É, você precisa saber aquilo que você acredita, porque uma coisa que a gente está fazendo hoje, o produto que a gente está criando do Henrique, que é trazer a galera para o digital, tipo, trazer o seu negócio para o digital, basicamente é fazer o que o Henrique fez. Mano, o Henrique era um cara fascinado com o mercado de energia solar. Ele começou vendendo energia solar, fazendo instalação de painel solar, e até ele ver que, tipo, cara, eu consigo impactar mais gente ensinando a galera a fazer instalação, porque eu não vou conseguir instalar para o Brasil inteiro, sabe? E tem um conhecimento que tá aqui dentro da minha cabeça que eu sei fazer igual ninguém sabe. Tipo, quando ele começou, estava iniciando no Brasil. E aí ele começou a compartilhar esse conhecimento com o mundo. Então, tipo, isso é uma coisa que eu acho legal. Qual que é o conhecimento que você tem hoje aí que a galera não tem, ou que a galera tem pouco? Sempre tem espaço para mais um, sabe?
Sempre tem, sempre tem.
E aí essa é uma ideia que a gente tem hoje, trazer muito essa galera para esse mercado. Vê, cara, você tá, o digital tá aí, todo mundo tá aí, pandemia tá aí, e, velho, vem para cá. Não perde
Foda.
tempo.
Legal, bem foda. Cara, estamos caminhando aqui para os 5 minutos finais. Sempre gosto de, antes de mais nada, agradecer, né, mais uma vez aí pelo seu tempo, por ter dedicado aí uma horinha da plena quarta-feira aí, plena
Tamo
tarde de
junto, mano.
quarta-feira, né, para poder estar falando com a gente. Porra, fiz várias anotações aqui embaixo aqui de coisas que achei interessantes que você falou. É bem legal mesmo. Acredito que a gente gerou bastante valor aí para a galera e deixar esse finalzinho para você deixar suas mensagens finais e se despedir da galera.
Cara, na verdade, só agradecer mesmo. Eu acho que quem tá aqui te assistindo, tá te acompanhando, mano, é porque tá buscando conteúdo, tá buscando crescimento. Eu acompanho todo o seu conteúdo, então, tipo, sei tanto que tá ajudando a galera aí, trazendo só gente fera mesmo. Eu fico até honrado de estar aqui.
Legal. Que
Pô,
isso, eu fico honrado, pô.
que isso, o galera que vem cá, eu até assusto, tem uns caras muito grandes, eu ainda tô começando. Mas é, eu queria agradecer todo mundo também que assistiu, galera toda aí que tá acompanhando. É, sempre deixo à disposição o meu Instagram lá, pode mandar mensagem, eu que respondo todo mundo. É uma coisa, Matt, tive dúvida lá sobre isso. Matt, ah, estou implementando um time de vendas, estou com dúvida nisso. Matt, estou fazendo um lançamento disso, não tem problema. Eu só não respondo na hora, mas tipo, eu sempre tiro uma hora do dia ali para responder todo mundo, para também estar tá ajudando. É uma coisa que a gente até conversou, né, lá no Mastermind lá. Eu lembro que o Gilbert falou e ficou muito na minha cabeça, cara, não custa nada você responder uma mensagem, você ajudar a pessoa ali que seja um pouquinho. E às vezes a gente tem lá o conhecimento, a gente deixa de lado, porque a gente é meio, tá na correria, mas hoje eu tô
Sim.
deixando muito isso, respondendo muito a galera, sempre acompanhando. E falar pra galera, velho, que é isso, não desistir, sabe? Acho que o caminho mais certo quando você tá começando é não desistir. Pra quem já tá no momento de montar time de vendas, cara. É a estruturação mesmo, o início ali é botar todo mundo para vender, sentar do lado do cara, vender junto, pegar feedback. É, eu brinco que é o bora pro choque mesmo, você acorda todo dia, tem que estar animado, você não pode desanimar, mano. Todo dia é um dia novo. Uma coisa que eu aprendi em franquia até, que era legal, que era na Crepes, mano, na Crepes do shopping, você não escolhe o dia que o shopping tá cheio, o shopping tá vazio, sabe? Então tinha dia que você vendia tipo R$ 30, um crepe. Tinha dia que você ia e vendia, sei lá, 20 mil reais. Por quê? Porque o shopping bombava. Então, tipo, eu brincava com na época eram todas mulheres, minhas vendedoras, e falava assim, cara, todo dia é dia zero. Ah, ontem foi bom, vendemos 20 mil. Mano, esquece, a gente tem que correr atrás de novo. Pô, tá com pouca pessoa, vamos pra praça ali, vamos entregar cardápio pra todo mundo, vamos abordar a galera, vamos oferecer isso, vamos botar um desconto e tudo. Ah, não, tá bombando de vender. Opa, não, vamos estruturar e tal. Então, tipo assim, a gente sempre tava nessa, tipo, todo dia dia zero, todo dia zero. E hoje eu levo isso muito pra minha vida. Tipo, aqui, mano, fizemos lançamento, esse lançamento bombou. Quer dizer que o próximo vai bombar? Não. Então, ué, o que que a gente tem que fazer? Vamos fazer como se fosse o primeiro, vamos fazer dia zero, vamos testar de novo, vamos tentar, vamos correr atrás. E aí você sempre vai tendo oportunidades de ficar feliz e triste.
Boa. Legal. Show, cara. Obrigado, Almete. Valeu
Tamo
mesmo. Muito
junto, mano.
obrigado mais uma vez aí. Tamo junto e sexta-feira vou aí devolver seu óculos que tá no
Demorou,
vidro.
mano. Valeu, valeu. Tô precisando, tô ficando cego já.
Não, pode deixar. Abração, cara. Fique com Deus aí. Até
Valeu,
mais. Valeu,
falou.
pessoal. Um abraço.